Senhor presidente, senador Roberto Requião,
pode entregar para.
Eu vou falar hoje sobre um tema que me é muito caro e que entendo que foi, é e sempre será do interesse dos homens de bem, dos homens de bons costumes, que é a maçonaria. Quero falar especificamente sobre o Grande Oriente do Distrito Federal, mas peço que as pessoas que nos ouvem pela Rádio Senado e nos assistem pela TV Senado, principalmente aqueles não maçons, eu quero esclarecer que a maçonaria no Brasil tem três potências ou três correntes que são o Grande Oriente do Brasil, o mais antigo, fundado em 17 de junho de 1822, as grandes lojas e os grandes orientes independentes, que estão sob a sigla da Confederação Maçônica do Brasil. Como disse, quero falar especificamente sobre o Grande Oriente do Distrito Federal, que é subordinado ao Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Distrito Federal realizou, na semana de 21 de abril último, os festejos comemorativos do seu aniversário de fundação. A história da maçonaria em Brasília é um manancial de informações preciosas e de elucidação de fatos importantes ocorridos ao longo dessas quatro décadas de vida e de serviços da arte real no Distrito Federal. A data de 21 de abril nos lembra Tiradentes, Tancredo Neves e Brasília, que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E nos lembra também a criação do Grande Oriente do Distrito Federal no dia 21 de abril de 1971. Portanto, há 40 anos, conforme nos recorda neste abril de 2011, a família maçônica brasiliense teve a criação do seu Grande Oriente do Distrito Federal. Um marco histórico nos processos de servir e de evolução humana que a maçonaria tem consubstanciado através dos ideais de igualdade de direitos, liberdade de pensamento e fraternidade universal, fundamentos basilares dos objetivos maçônicos desde as mais priscas eras. Vale trazer à memória que a caminhada dos maçons em prol de Brasília vem de tempos bem mais remotos do que 1971, quando as obras da construção da nova capital do Brasil se iniciavam no Planalto Goiano, em 1957, os maçons fincaram suas bandeiras na primeira hora. Em 14 de maio de 1957, fundou-se a loja maçônica Estrela de Brasília, o primeiro templo maçônico brasiliense de culto a Deus, que nós maçons denominamos de grande arquiteto do universo. Poderíamos também evocar a interação da maçonaria com Brasília e o movimento de interiorização da capital nas ações dos maçons Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Hipólito José da Costa, José Bonifácio, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Lauro Miller e outros. Mas o que importa no momento é destacar o episódio de 1971, quando foi oficialmente criado o Grande Oriente do Distrito Federal para congregar as lojas maçônicas existentes no Distrito Federal em número de 13. Todavia, convém advertir que os maçons, para chegar a esta decisão de 1971, alguns passos anteriores tiveram que ser dados para a criação do Grande Oriente do Distrito Federal. O mais significativo deles ocorreu em 1966. Visitava Brasília o soberano grão-mestre Álvaro Palmeira, e aqui quero explicar. Quando dizemos soberano grão-mestre, é que, na verdade, é o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil para todo o Brasil. Então, visitava Brasília o grão-mestre Álvaro Palmeira, a convite da Universidade de Brasília, para proferir uma palestra sobre a educação no Brasil. No encontro com os maçons brasilienses, Palmeira manifestou a importância e a necessidade de Brasília ter o seu Oriente maçônico, para melhor administrar os trabalhos das lojas e dos obreiros, Contudo, uma dificuldade se apresentava. Para a implantação de um Oriente maçônico, seria necessário um quórum de 13 lojas, e no Distrito Federal só existiam, na época, 8, exatamente no ano de 1966. Nessas tratativas com o soberano grão-mestre Álvaro Palmeira, com a participação de uma pléiade de mações, atuantes e dedicados, foi plantada a semente e um marco também ficado com a criação do Conselho de Veneráveis do Distrito Federal, formado pelos presidentes das 8 lojas existentes e com o propósito de caminhar para a formação do Grande Oriente do Distrito Federal. Passados alguns anos, em 1971, Brasília possuía 13 lojas maçônicas instaladas. Na data do aniversário de 11 anos de Brasília, em 1971, nasceu, portanto, o Grande Oriente do Distrito Federal, com o ideal de congregar as lojas maçônicas e todos os maçons que viviam no território da nova capital do Brasil. O dia 21 de abril é significativo para a maçonaria, por lembrar Tiradentes, seu obreiro e marte da independência pátria, e o primeiro a propor a interiorização da capital do Brasil no ano de 1789. As lojas, em número de 13, firmam um documento conjunto criando o Grande Oriente do Distrito Federal e assumem o compromisso de mantê-lo como organismo administrativo e incentivador de toda a ação dos obreiros da arte real no Distrito Federal. Deste momento tão representativo, participaram pela ordem alfabética as 13 lojas nominadas a seguir e que constituíram, portanto, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Distrito Federal aqui em Brasília. Abrigo da Virtude, Acácia do Planalto, Águia do Planalto, Atalaia de Brasília, Aurora de Brasília, Brigadeiro Proença, Duque de Caxias, Estrela de Brasília, Fraternidade e Justiça 2, Gonçalves Ledo, Luz e Fraternidade, 7 de Setembro e União e Silêncio. A partir de então, as providências visaram a consolidação do grande passo de 21 de abril de 71. O Templo da Aurora de Brasília foi escolhido para a sede do Grande Oriente do Distrito Federal e, em 21 de junho, o Conselho Federal reconheceu a criação do nosso Grande Oriente do Distrito Federal. E o soberano grão-mestre Moacir Dinamarco autorizou, em 26 de abril de 72, a instalação do Grande Oriente Brasiliense. É, então, eleito o primeiro grão-mestre do Distrito Federal, o maçom Celso Clarismundo da Fonseca, empossado em 18 de novembro de 72. Ao longo do tempo, de 1972 até meados de 1978, o Grande Oriente do Distrito Federal teve também momentos difíceis. Algo natural, onde ideias se convergem no campo político-administrativo, ocorrido em consequências de discordâncias com o processo eleitivo. Os obreiros, em geral, mantiveram-se unidos. A transferência da administração do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil é a instituição que dirige, portanto, o Grande Oriente em todo o país. Do Rio de Janeiro para Brasília, a transferência, portanto, da sede do Grande Oriente do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília, no ano de 1978, fortaleceu muito as colunas dos maçons brasilienses e o prestígio da ordem no Distrito Federal. O autor da façanha dessa transferência foi um maçom goiano e senador da República, o soberano grão-mestre Osíris Teixeira. Na década dos anos 80, duas entidades paramaçônicas foram fundadas no Distrito Federal e, pelo trabalho que desenvolveram, deram grande projeção às ações da ordem na capital federal. São elas a Ação Paramaçônica Juvenil, a APJ, fundada em 1983, e a Academia Maçônica do Distrito Federal, Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, em 1985. A Ação Paramaçônica Juvenil foi regulamentada e passou a funcionar em 1985, quando o soberano grão-mestre Jair Assis Ribeiro a instalou e deu-lhe condições de funcionabilidade. A Academia Maçônica de Letras nasceu de forma original em 1985, com um propósito especialíssimo: congregar maçons dedicados ao saber intelectual, membro das duas obediências, do Grande Oriente do Brasil, aqui representado pelo Grande Oriente do Distrito Federal, e das sereníssimas grandes lojas, no intuito de integração maçônica pelos seus pensadores mais dedicados. Hoje, em 2011, os maçons brasilienses comemoram 40 anos de fundação do Grande Oriente do Distrito Federal. Vive a maçonaria brasiliense um momento feliz. É grão-mestre o maçom Jafé Torres, tendo como seu adjunto Lucas Francisco Galdeano, recentemente reeleitos para o novo período até 2015. Ambos com o apoio representativo das lojas maçônicas, por meio de seus veneráveis mestres e obreiros, vem realizando um trabalho significativo de integração das lojas e dos maçons e de seus familiares. Bem assim, da dinamização das atividades mediante projetos de elevado interesse social e filantrópico para a comunidade brasiliense. Um amplo programa de trabalho antecedeu ao horizonte hoje vivido nos 40 anos do Grande Oriente do Distrito Federal, agora em 2011. A partir de junho de 2007, quando assumiram o grão-mestre Jafé Torres e seu adjunto Francisco Galdeano, o apoio imprescindível dos veneráveis mestres, traçaram um plano de metas que hoje pode ser medido em realizações alcançadas nesse período. Merece relembrar a reestruturação administrativa do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente do Distrito Federal, e a informatização de todos os procedimentos, inclusive com a instalação de computação em todas as 73 lojas hoje existentes no Grande Oriente do Distrito Federal e o ingresso na internet. Implantação e circulação da revista Ao Zenit, com edições mensais já na 12ª edição e tiragem de 10 mil exemplares com 60 páginas. Reforma geral da fachada do edifício sede, implantação do templo nobre e reforma dos três templos instalados no edifício sede para abrigar 22 oficinas maçônicas. Criação da loja maçônica desembargador Francisco Murilo Pinto, em homenagem ao grão-mestre geral de tantos méritos, inclusive autor do Compasso para o Futuro. Revitalização do Baile do Maçom e realização do almoço natalino da família maçônica do Distrito Federal a partir de 2007. Homenagem ao Dia do Maçom, em sessão conjunta com o Congresso Nacional e também com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Preocupação com o ensino de base, presença da maçonaria em eventos da sociedade, realização anual de vários festivais a partir de 2008, promoções sociais que ajudam a maior interação e o convívio da família maçônica, pois são eventos que têm tido a participação de mais de 1.000 maçons, familiares e da sociedade brasileira em geral. Isso sem esquecer atos públicos de grande repercussão, como homenagem às Forças Armadas, presente mais de 1.000 maçons e os representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. O abraço dos maçons do Grande Oriente do Distrito Federal, liderados pelo grão-mestre Jafé Torres, ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal, contra a intervenção federal em Brasília e a autonomia política de Brasília. A campanha da Lei do Ficha Limpa, que teve um apoio unânime da maçonaria, e também ações sociais, como o Natal da Fraternidade, em parceria com a Fundação Maçônica Gonçalves Ledo. Outras atividades, como peixe e arte de pescar, ética e cidadania na sociedade brasileira, o fórum realizado por meio do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e envolvendo entidades sócio-filantrópicas. Muito importante também ressaltar, senhor presidente, que o Grande Oriente do Brasil, de um modo geral, mas aqui no Distrito Federal, tem se empenhado na área da educação. Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, inclusive em parceria com o Grande Oriente, com o Governo do Distrito Federal, implantou um programa de inclusão digital, que já tem a participação de cerca de 100 mil jovens dos diversos níveis, mas especialmente jovens carentes. No âmbito das entidades paramaçônicas, o apoio a associações filantrópicas juvenis, o fortalecimento da fraternidade feminina, e aqui é bom que se explique, principalmente para os não-maçons, o que é a fraternidade feminina. É uma instituição ligada à maçonaria, composta pelas esposas dos maçons e que se ocupam não só de ajudar as ações da maçonaria, interna corpus, vamos dizer assim, mas principalmente de articular ações sociais junto à área da educação, da saúde, da assistência ao idoso, das creches, e também o incentivo à Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal. No dia 19 de abril, no Palácio Maçônico, realizou-se a sessão magna pública comemorativa dos 40 anos do Grande Oriente do Distrito Federal, com a entrega de diplomas e medalhas alusivas a 40 agraciados, autoridade de diversos poderes da República e do Distrito Federal, dentre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, do vice-governador do Distrito Federal, que é maçom, Nelson Tadeu Filippelli, do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, também maçom, ministro Félix Fischer, do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, também maçom, José de Jesus Filho, do desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o também maçom Lécio Rezende da Silva, e esse senador que fala, tive também a honra de receber essa comenda, além do deputado federal, irmão Mauro Ribeiro Lopes, entre outros. Também tendo sido agraciada todas as lojas maçônicas que fizeram parte das 13 que fundaram o Grande Oriente do Distrito Federal. Daí a propriedade do pensamento do grão-mestre Jafé Torres. O êxito da nossa administração está no fortalecimento das bases das nossas lojas, pois sem elas não chegaríamos a lugar nenhum. A parte disso, o bom entendimento com os poderes legislativo e judiciário, somando-se à motivação ao bom relacionamento dos irmãos, cunhadas e sobrinhos. Cunhadas nós chamamos as esposas dos nossos irmãos maçons e sobrinhos, os filhos dos maçons. Vive a maçonaria brasiliense um momento feliz no seu 40º aniversário de criação do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente do Distrito Federal, aqui em Brasília. A maçonaria continua crescendo e atuando no Distrito Federal graças ao muito que fizeram os heróis e pedreiros livres do passado. E graças também aos nossos historiadores, como os irmãos José Castellani, José Adirson Vasconcelos, William W. e outros, que trazem até nós, pelo registro correto da memória maçônica, a vida e os nomes que ficam de forma permanente ligados ao passado, ao presente e ao futuro de incontáveis gerações. Quero, para finalizar, senador Requião, dizer que a maçonaria precisa, nesse século XXI, realmente se sintonizar com os tempos que vivemos. E a maçonaria do Grande Oriente do Distrito Federal tem feito isso, através da divulgação na internet das suas atividades, da divulgação de maneira, como disse, em revistas, editada pelo Grande Oriente, de tudo que é feito pelo Grande Oriente, porque o tempo em que a maçonaria precisava se esconder já passou. O tempo em que ela foi perseguida pelos reis, pela igreja e por outros grandes e poderosos, já passou. A maçonaria vive um momento em que ela precisa, de fato, se sintonizar com o século XXI, se modernizar, mostrar para a sociedade o que faz, e só faz o bem, mas faz de forma que não é perceptível pela sociedade. E por isso que eu quero também aqui, de modo especial, ao dar os parabéns ao Grande Oriente do Distrito Federal, dizer que eu espero que todos os grandes oriente estaduais, tanto do Grande Oriente do Brasil, como das grandes lojas, como da Comab, nós possamos estar unidos e atuantes para passar a ser protagonistas da história atual e, portanto, participe-se da construção de um futuro para o país, e não apenas rememorando os gloriosos feitos que fizemos no passado. Eu quero, ao terminar, cumprimentar o grão-mestre Jafé Torres, ao grão-mestre adjunto Lucas Galdeano, que realmente tem feito uma revolução no Grande Oriente do Distrito Federal, tanto que o número de maçons aqui no Distrito Federal foi multiplicado por quase 5 vezes em relação ao que era quando os dois assumiram o comando do Grande Oriente do Distrito Federal. Finalizo, portanto, dando os parabéns a todos aqueles que fazem o Grande Oriente do Distrito Federal e pedindo a Vossa Excelência que transcreva todo o material que li, mas que algumas partes pulei e comentei. Muito obrigado.